Eu vou começar com uma pergunta do Euclides Martins, que ele não conseguiu fazer aqui pela internet, aqui pela sala, aliás, e nos mandou por e-mail. Euclides Martins pergunta: o livre-arbítrio é relativo? Ou seja, quanto maior o nível de consciência, a nível de espírito, maior o seu livre-arbítrio?
Sim, o livre-arbítrio é relativo. Quanto maior o nível de consciência do espírito, maior o seu livre-arbítrio. Isso é verdade. Agora, não se pode tomar isso a partir da concepção humana de livre-arbítrio. A concepção humana de livre-arbítrio é fazer o que quer, o que dá na cabeça, o que tem vontade, o que acha que tem que fazer. É um livre-arbítrio sem a menor responsabilidade. Porque ninguém, vamos dizer assim, avalia. Fala direito, Fia.
Avalia.
As consequências do seu ato para os outros. É por isso que vocês não podem ter o livre-arbítrio que querem ter. Porque vocês não têm condição de exercer essa liberdade. Agora, o espírito elevado tem. Ele exerce a liberdade. E ele, por essa liberdade de escolha, ele escolhe sempre dizer: Senhor, o que, que o senhor quer que eu faça? Esse aqui é o problema. Senhor, o que, que é melhor para todos? Não para eu, não o que eu acho mais bonito, não o que eu quero. O espírito, quanto mais ele progride, mais ele tem o livre-arbítrio. E mais ele exerce esse livre-arbítrio, subordinando-se aos desígnios de Deus e servindo a coletividade espiritual. Então isso precisa ficar bem claro para vocês não acharem que o espírito elevado faz o que quer da vida. Porque vocês é que não podem ter o livre-arbítrio, porque não medem consequência do que fazem. Saem atacando todo mundo, falando de todo mundo, cobrando de todo mundo. E aí não tem condição de se conviver dentro do universalismo.
Já tem uma pergunta. Luiz Lacerda pergunta: viver o presente é compatível com fazer planos de vida, carreira, etc?
Não. Viver o presente é viver o presente. Hoje, neste presente, você quer ser alguma coisa? Viva o querer ser, não o planejamento de ser o que quer ser. Essa é a diferença. Quando eu falo não faça plano, não estou dizendo que você não pode desejar, por exemplo, ser um médico. Se nesse presente, ou seja, se neste momento você tenha um pensamento que diz que você seria bom se você fosse médico, você diga: tá certo, neste momento eu tenho. Você está vivendo o presente, porque aquele pensamento faz parte do seu presente. Agora, se você se deixar levar pela elucubação: ah, então para ser doutor eu vou ter que estudar muito, vou ter que ir para a escola tal, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, você saiu do presente. Então, a diferença é sutil. Você pode desejar alguma coisa, você só não pode viver um planejamento para alcançar. Essa é a diferença. Filhos, Neste trabalho sobre os assassinos do Cher, nós falou de dois assassinos, os Chabeles e a possessão, a posse, o desejo de comandar tudo ao seu redor. Eu sei que vocês estão esperando mais assassinos, mas eu tenho uma grande novidade para você. Não existem outros assassinos. São só esses dois. São só essas duas formas de formular pensamento que tiram vocês da realidade, que fazem vocês viver um mundo utópico, um mundo fantasioso, aonde existe prazer e dor. Assassino, são só os Chabeles e o poder, e a posse. Mas estes assassinos utilizam-se de armas. Vai ser sob essas armas dos assassinos que nós vamos começar a conversar hoje. Vamos de falar daquilo que os Chabeles e a posse usa para lhe transmitir a sensação de realidade naquilo que o pensamento lhe fala. Por exemplo, você vê um pensamento que diz: aquilo é uma coisa errada, aquilo está fora do lugar, aquilo está sujo. Este pensamento tem um saber, o saber o lugar certo, o saber a coisa, a limpeza correta, e tem uma posse, o exigir que aquilo fique do jeito que você quer. Só que estes argumentos, para que eles, vamos dizer assim, sejam encalados como reais, existe uma série de coisas que a mente usa e que você não compreende que aquilo é simplesmente algo fantasioso, um maia, uma ilusão. Então hoje nós vamos falar sobre as armas que os assassinos usam. Talvez hoje e na próxima semana. E aí na última nós vamos falar dos ferimentos que essas armas provocam em vocês. Então, se para nós poder começar a falar das armas, se alguém tiver alguma pergunta sobre a posse, sobre a posse e sobre o saber, por favor, fique à vontade e coloque agora.
Janaína, como eu me liberto da paixão da posse por alguém?
Como você se liberta da posse de alguém?
Da paixão da posse por alguém.
Isso, a pessoa é a sua paixão. A posse é você achar que ela é sua, que ela tem que fazer do jeito que você quer, que ela tem que ser do jeito que você quer, que ela tem que gostar de você como você gosta dela, que ela tem que pensar como você. Essa é a posse. A pessoa é a paixão. Como você se liberta dessa posse? Toda liberdade de um raciocínio precisa ser trabalhada com um outro raciocínio lógico. Vou citar o caso da minha filha e deixe para ficar mais fácil. A minha filha e este são duas individualidades. O que quer dizer isso? São dois indivíduos. individualidade, como nós conversou no Chancalo no meio do ano, é ter um conjunto de valores individuais. Isso quer dizer que a minha filha e este são dois conjuntos de valores individuais diferentes. Porque não existem duas individualidades iguais. É por este caminho que você se liberta da posse. A posse é você querer transformar o outro em cópia de você. Mas você só pode se libertar disso se conscientizando que o outro é diferente de você. E que tem o direito de ser diferente de você. Quando você se conscientiza disso, você diz, eu vou continuar apaixonado por ele, mas eu vou deixar ele ou ela viver a vida dele. Podemos estar perto, podemos estar juntos, mas ele faz o que quer, eu faço o que eu quero. É este raciocínio, que na verdade não é um raciocínio, que pode, vamos dizer assim, lançar argumentos para quebrar a posse criada pela mente. Ficou claro?
Vi Menezes, se alguém que possui uma doença mental e não há conhecimento, saber algum, por exemplo, vive-se também... Saber algum, por exemplo, vive-se também, neste caso, prova e expiação?
Nem só o que não tem raciocínio para vocês, vive provas, ou só quem tem raciocínio vive provas. Quem não tem também pode viver provas. Agora, também tem muita gente que tem raciocínio e não está em provas. Então não é isso que vai determinar se vive ou se não vive em pobre. Este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, moça, não existe ninguém que não tenha conhecimento. Ele pode não conseguir transmitir, seja por palavras, seja por gestos, seja por ações. Mas na sua mente o raciocínio funciona. E como é no seu contato com a sua mente que vale a prova, ele pode fazer. Então, o que vocês precisam falar é de achar que, por exemplo, uma pessoa que seja retardada mental, ela tenha um raciocínio de retardado. Não tem. E não sei se hoje a Solona está aí, mas a Solona é prova disso. Ela me diz assim, Joaquim Kelly, que eu trate de criança retardada, como eu faço para entrar em contato com essas crianças? Como eu vou falar com elas? Eu disse, chega nelas e olha no olho. E pergunta e ouve a repórter. Da outra vez ela vem me dizer, Joaquim, já estou me comunicando com elas. Porque elas podem não falar, mas por dentro, o mundo mental é igualzinho ao seu.
João Figue, qual a diferença entre desejo e vontade?
Nenhuma.
Cristiane, raciocínio e discernimento são bem diferentes, né?
Raciocínio é análise. Você raciocina quando você analise alguma coisa. Raciocínio é um processo analítico. Discernimento é o resultado deste processo. Então você olha para a sua frente e raciocina. Aquilo é uma parede. Porque tem tijolo, porque tem cimento, porque está cobrindo, está fechando um ambiente. Isso é um raciocínio. Você está analisando o que apareceu na sua frente. O discernimento é você de detectar aquilo é uma parede. Discernimento é muito parecido com consciência.
Galego, no caso de um autista que não suporta quando você olha nos olhos deles, como fazer?
Ele pode não suportar todo mundo, mas vai ter gente que ele vai suportar. O autismo é uma doença muito interessante, porque normalmente o autista quer se afastar da pessoa, mas sempre ela tem essa pessoa que é autista, ela já tem algumas pessoas do grupo, com o grupo que cerca ela, com o qual ela tem mais intimidade. Essas pessoas, ela deixa olhar no olho, deixa tocar. Agora, tem o resto, as pessoas, vamos dizer assim, que não são íntimas, essas pessoas, eles não deixam chegar perto.
Jofik, o desejo sempre expressa uma posse?
Não, o desejo é resultado de uma posse. Ele não especha, ele é o resultado. Você possui alguma coisa, você quer que alguma coisa funcione de determinado jeito, haja de determinada forma. Então você deseja que a sua possessão se realize. Então o desejo, ele é oriundo da posse. Ele não expressa a posse.
Pode continuar.
Legal.
Marco Marques, Joaquim pediu para eu ler o seu comentário. Acho que estou me tornando meio autista.
Eu estou levando vocês a serem meio autistas. Se autista é aquele que vive no seu mundo próprio particular, eu quero que vocês vivam um mundo próprio particular. Um mundo onde hesita você e você. Você e a sua mente. Porque vocês não conseguem viver o único mundo que existe para vocês viverem, que é o você com a sua mente. No mundo externo, não existe você. Existe apenas o que a sua mente diz que existe. Então ele não existe, porque a mente, ela cria ilusões, não realidade. Então sim, que bom que você está se tornando autista, que bom que você está se fechando em você mesmo. É muito bom isso, porque só na hora que você se fecha em você mesmo, você consegue realizar o trabalho para não morrer, para ser feliz, para alcançar a elevação espiritual. É tudo sinônimo.
Gabriel, nesse sentido, resposta à pergunta anterior, não seria possível viver sem desejo, posse, a não ser dando menos crédito aos desejos?
Sim, é o que eu chamo de não desejá-lo desejo. Como eu disse lá no início, vivê-lo presente, no seu presente existe uma vontade, existe um desejo. Perfeito, eu gostaria de estar fazendo outra coisa agora. Este é o desejo. Mas você não está. Então não adianta viver esse desejo. Tenha o desejo e diga, olha, eu gostaria mesmo. Gostaria de estar no cinema, gostaria de estar passeando, gostaria de estar jantando fora, mas estou aqui. Então não adianta nada eu viver esse desejo. Essa é a vitória. Na hora que o desejo, porque o desejo vem, a mente guia, e na hora que ele vem, você precisa reagir a ele para não se deixar ser conduzido por ele. Porque se você for conduzido por ele, você não vai sair daqui, vai continuar ouvindo, só que você não vai aproveitar nada do que vai ouvir. Por quê? Porque você não está lá ligado à realidade, ao que está sendo falado. Está lá vivendo o sonho. Eu poderia estar em outro lugar. E não está. Então, sim, dá para ter desejos e não viver desejoso. Ou viver o desejado.
Mase, pai Joaquim, eu li em outros ensinamentos que o saber sem a posse seria através de conhecimento, compreensão e sabedoria. Seria por aí, pai Joaquim?
Pode existir saber sem posse? Não. A não ser um saber. O saber que nada sabe. Qualquer, vamos dizer assim, qualquer informação que você receba e acredite nela, isso vai se transformar num elemento para uma possessão. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque a informação é o fruto da árvore do conhecimento. É a maçã do Adão e da Eva. Então, a informação está lá. Agora, Deus nunca disse que ela é errada. Deus disse a Adão e Eva, não coma. E comer, neste caso, é você transformar uma informação em verdade, em saber. Você inseriu, tomou passia a informação. E quando isso acontece, não tem jeito. Seus olhos se abrem, você acha que você é como Deus, que sabe separar o bom do mal, o certo do errado, o limpo do sujo. Não tem jeito. Então não existe sabedoria no sentido de saber, ou seja, de transformar uma informação em verdade, que não leve a uma posse. A única informação é o nada saber. Tem informação, sem saber, não leva a posse.
João Figue, você quer dizer que os autistas já realizaram o que você ensina?
Não disse isso de jeito nenhum. Eu disse que ele e a mente dele convivem e que ele e a mente dele fazem provas. Alguns, outros não. Então vamos falar da primeira arma que o assassino saber e o assassino pós se utilizam. Egoísmo. Tem muita gente que se ofende quando nós fala que o ser humano é egoísta por natureza. Porque essa palavra, na língua de vocês, na comunicação humana, não só na língua de vocês, mas na comunicação humana, ela é tratada como algo que denigre. E eu não estou usando o termo egoísta como alguma coisa para ofender vocês, como dizendo que vocês estão errados, que vocês são maus por isso. Não. O egoísmo que vocês aceitam e por isso se tornam egoístas, não é mal. É característica humana. É elemento que o assassino se utiliza para lhe tirar da vida. Só isso. Sem nenhuma conotação de denegir nada em vocês. Mas o que quer dizer egoísmo? O que quer dizer essa arma? Como eu disse, as armas dos assassinos têm a finalidade de dar realidade àquilo que o pensamento diz. Então o egoísmo é, se especha no pensamento, porque tudo que é pensado na primeira pessoa, num eu. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Querem saber qual é o maior egoísmo de vocês? Fia, qual é o seu nome?
Márcia.
Esse é o maior egoísmo. Saber que você é um eu. Essa é a origem de tudo. Acreditar que você existe como um eu humano. Porque aí, a Fia, vocês todos dizem assim: como isso não é verdade? Eu vi. Eu ouvi. Eu falei. Eu fiz. Ou seja, vocês acham que tudo se origina num eu. E essa ideia da existência do eu como algo separado do todo, como algo que existe independente do todo, é o argumento maior que tanto o saber quanto a posse leva você a, faz você, usa para fazer você acreditar naquilo que o pensamento diz, naquilo que você acredita. Essa é a primeira origem, vamos dizer assim, de toda a sua crença da realidade, acreditar que você existe. E a partir do momento que você acredita que você existe, que você acredita que você faz, que você acredita que você vê, que você ouve, que você sabe, que você conhece, que você... toda uma realidade é apresentada a vocês e vocês caem nela. Eu acho que o maior exemplo do egoísmo foi do moço que morava no São Carlos e hoje está no São Paulo. Quando nós estávamos estudando o Senhor da Mento, eu lhe disse que tudo é ilusão. Todas as coisas não existem. E a ciência está comprovando. Não existe uma cadeira sólida. Existe um monte de átomo empalhado e que não tem solidez nenhuma. Mas vocês acham ela sólida, maciça? E quando eu disse que ela não era, que ela era muito mais uma, vamos dizer, ilusão, a pergunta dele foi a seguinte: se a cadeira é ilusão, onde eu coloco a minha bunda? Veja, o eu existindo. Porque se a cadeira é ilusão, o corpo que ele chama de eu também é ilusão. Mas ele não conseguiu se libertar do eu como ilusão. E ficou um eu real convivendo com uma cadeira ilusória. Então esse é o primeiro aspecto, é a primeira arma que a mente usa para poder lhe derrubar, para poder lhe tirar da realidade. Aqui acham de um eu que age, um eu que fala, um eu que faz, um eu que participa, um eu que sabe, um eu que toma conta, um eu que agita. Essa é a primeira arma que o saber utiliza, porque na hora que você se acho um eu, você adquire um saber seu. E por você ter um saber seu, é que você, por ser egoísta, por privilegiar esse eu, vai querer dominar os outros para sobrepusar o seu saber ao saber dos outros. E aí você vive um mundo de fantasia, onde alguém está errado e você está certo. Onde alguém não sabe fazer e você sabe. Onde alguém não faz da maneira certa e você faz. E com isso você vive todo este mundo ilusório, enquanto não está vivendo a vida. O que é a vida? Um baixo que se meceu, uma perna que se meceu, não um eu. Ficou claro isso? Se tiver a pergunta sobre o egoísmo.
Tutankhamon, o saber de um guia nas casas espíritas diferem sentimentalmente do saber percebido por aquele que recebe o ensinamento. E este saber, mesmo diferenciado sentimentalmente, pode ser posse também? Como o senhor distingue o saber do guia e a compreensão egoísta do atendido na casa espírita?
Primeiro, quem disse que o guia é chave? Eu estou falando de saber. Saber é dar o valor de real a uma informação. Se ele está passando alguma coisa, não quer dizer que aquilo seja um saber. Eu já cansei de falar coisas que não aconteceram, já cansei de falar coisas erradas, porque essa é a informação que eu tenho, e eu nunca transformei uma informação num saber. Eu não sei de nada. Eu falo o que me dizem para falar. Já ouviu eu dizendo isso? Acho que já. Então, muitas vezes, o mentor, o guia, não tem saber. Ele só passa uma informação. Agora, tem muito mentor e guia que transforma informação em saber. Estes estão em prova igual a você. Isso pelo lado do mentor. Pelo lado de quem está ouvindo. Ninguém ouve o que o outro fala. Cada um forma suas próprias conclusões. Então, não tem nada a ver com o que o mentor falou. Ele está acostumado a transformar informações em saber. Este tanto faz na frente de um guia, quanto no banheiro fazendo cocô, está zelando o problema para si.
Cadu Campos, pode fazer a sua pergunta, tá? Eu passo para o pai Joaquim. Carlos Roberto, a consciência material é o fundamento, a base do egoísmo?
Não, a consciência material, ou seja, o conjunto de verdades que está na mente humana, ela é usada de uma forma egoísta. Ou seja, usada a partir de um eu para proteger esse eu, para que este eu ganhe. A informação em si, ela não tem valor bom ou mal, ela não é egoísta ou deixa de ser egoísta, ela não é certa, não é errada, ela é apenas uma informação. Agora, ela sofre uma ação por parte do saber que a utiliza egoisticamente. Essa questão é muito interessante, porque eu já cansei de dizer, muitas vezes as pessoas me dizem, o ego é egoísta. Não, o ego não é egoísta. A mente não é egoísta. Ela propõe um egoísmo. O que não faz ela ser egoísta. Agora, você sim, quando aceita o egoísmo, você se transforma em egoísta.
Mas, quando eu pratico a caridade, desprendida de qualquer pretensão, estou ajudando a mim mesmo? É um ato egoísta?
Você me diga uma coisa. Você acredita que deve ajudar os outros? Responda aí, por favor. Você acredita que ajudar os outros é algo importante? Por favor, me responda. Moxa, xixim. Moxo, xixim. Cadê a... Como é que é? Ela falou a forma despretensiosa. Você não ajudou despretensiosamente. Você ajudou com a pretensão de que para você é importante ajudar. Para você é certo ajudar. Então sim, você agiu a partir do eu. E aí você não ajudou ninguém. E aí você não oferiu nada para você, porque você simplesmente foi egoísta. Esse é o fundo da coisa. Você está agindo a partir de um saber. Saber que se deve ajudar os outros. A partir de uma posse. Você está possuindo os que não têm, querendo interferir e mudar a vida deles. Só um detalhe. Eu não estou falando contra praticar caridade material. Eu estou falando que não se pode entender essa caridade material como algo santo, porque não é. Praticar a caridade, dar alguma coisa para outro, é ato. Se é ato, é vida. Então não é você que faz. Não é sua mente que faz. Não é seu braço que faz. Não, você não vai a lugar nenhum. Não existe um eu. Então, isso acontece. Agora, você acreditar que está fazendo algo bom para alguém, que você está ganhando com aquilo, é querer tirar proveito da ação que não é você que faz.
Bimenezes, mas o ser humano não é egoísta por natureza?
A mente humana é egoísta, propõe egoísmo por natureza. O ser humano se transforma em egoísta porque ele naturalmente aceita o egoísmo proposto pela mente. Ficou claro? E se você precisa ser egoísta, seja egoísta. Pense só na sua felicidade, que é a última coisa que vocês pensam. Eu falei felicidade, não pajé. Felicidade é quando você não tem nenhum argumento contra o outro e quando você convive em harmonia com tudo.
Janaína, não tem como libertar dele mesmo, né? Então convivamos com ele. Alessandro, o ego tem o livre-arbítrio de escolher ser egoísta?
Só tem livre-arbítrio e espírito. O ego não é espírito, então ele não tem livre-arbítrio. Aliás, o ego nem existe. O ego é fruto do faixa-se de Deus. Deus diz, faz, e a coisa se faz. Então veja, a coisa se faz, não é feita por ninguém. Ponto.
Gabriel, Joaquim, se a mente propõe o egoísmo, ela tem essa qualidade também, não?
Não! Não! Não mesmo. Ela não tem. Ela propõe. Ela não pode ter, porque ela não existe como uma individualidade. Ela é o resultado do faixa-se de Deus. Aí você vai dizer que Deus é egoísta, hein? Cuidado!
My brother, o que a mente sugere só tem função de criar a prova, certo? Ter essa consciência é a única coisa que sobra?
Exato. A única coisa que sobra é você ter a consciência que tudo que a mente cria nada mais é do que uma ilusão para ver se você permanece de frente para Deus ou se vira de costa para ele e vive de frente para a ilusão.
Alex Ramírez, a ideia de que o indivíduo tem determinados direitos poderia ser considerada um entrave à felicidade incondicional?
Então vamos lá. Já que você falou do direito, vamos para a segunda arma que os assassinos usam. O direito, o justo. É justo asilo assim. Eu tenho o direito de ter lixo. E vou acrescentar essa lita, a necessidade. Eu preciso disso. Esse é um argumento, uma arma, que o saber e a posse se utiliza para velar uma falsa realidade, uma ilusão, para lhe mutilar da vida. Sabe o que você tem direito nessa vida, moço? Sabe o que você é justo você receber nessa vida? Sabe o que é necessário para você durante essa vida? O que você tem. Exatamente o que você tem, cintilar uma vírgula ou um ponto. Sabe por quê, moço? Porque isso que vocês chamam de vida, na verdade é uma encarnação. É uma etapa da vida do Espírito, zelada por Deus, a partir das necessidades pedidas pelo Espírito. Então, a partir da necessidade que você sabe que tem, você como Espírito sabe que tem, você pede uma encarnação talhada de determinada forma. E Deus, seu Pai, Senhor do Karma, Senhor do Universo, lhe dá a justa medida que você pediu, sem tirar nem por nada. Esse é o detalhe. Só acha necessário ter alguma coisa aquele que não vive a realidade, que não vive a vida como uma encarnação. Só acha justo, só vê justiça em ter alguma coisa aquele que não compreende que essa é uma etapa de provas e expiações para o Espírito e não um mundo de regozijo. Só acha que precisa de algo aquele que não sabe que esta etapa é totalmente guiada para que o Espírito possa ter todas as oportunidades de elevação. Esse é o problema. Eu gosto muito de ouvir de pessoas que se dizem tementes a Deus, pessoas que se entregam a Deus, que tudo diz, ah, meu Deus, ah, como eu gosto de Deus, ah, mas ainda sentem falta de coisas, ainda acham que precisam ter coisas que não têm. Se Deus é meu Pai, e se como ensina Cristo, Ele provê tudo que o Filho precisa, essas pessoas deveriam dizer, não, o justo é eu ter o que eu tenho. O que eu tenho é o necessário para o que eu preciso. Como eu disse para a moça, para se vencer um pensamento, para poder se sair desta vida ilusória e falsa, é preciso ter um raciocínio que combata o raciocínio que a mente joga para você. E quando a mente lhe disser, olha, houve ali uma injustiça, o justo seria você ter ganho aquilo, você diz, não, Deus não me deu. Deu para aquele, então o justo era, a justiça era aquele. Aliás, moço, Cristo diz assim, bem-aventurados serão aqueles que tenham fome da justiça de Deus. Vocês não querem a justiça de Deus, vocês querem a justiça de vocês. Vocês querem não o que Deus lhe dá, mas aquilo que a mente diz que você deseja. E aí ela zela, além do desejo, a situação de necessário, de que você não vai sobreviver se não tiver aquilo. E aí você sofre. Com isso, demonstrou a sua total falta de fé, de entrega com confiança a Deus. Ficou calo?
Cristiane, como desconstruir esta ilusória percepção do que sou? Porque esta tomada de consciência é praticamente um outro eu, ser.
É praticamente um outro ser. Não. Não, quando eu falo em destruir esta ideia de ser, eu não estou falando em construir um novo ser. Simplesmente saber que você não é o que você pensa que você é. Deixa eu falar uma coisa para você, moça. Eu não sei há quanto tempo você nos ouve, não sei o quanto você já ouviu. Mas, no 2001, nós disse assim, 5 verdades universais. Não existe o ser humano, eu sou o espírito. Aí a mente pegou essa informação e criou a ideia, eu sou o espírito, sem mudá-lo eu. Existia um eu que passou, que não era mais humano e que agora era espiritual. Eu já levei quase 5 anos destruindo isso, dizendo o ser humano não existe. E você é o ser humano que não existe, e não o espírito. Então essa desconstrução do eu é preciso ser feita apenas a desconstrução do eu, sem saber quem é você na verdade. Porque se você imaginar que você é alguma coisa, inclusive o próprio espírito, você está lá apenas mudando o nome do eu. Mas o eu continua lá.
Bimenezes, às vezes optamos pelo egoísmo sem ter consciência de que é algo egoísta, não é?
Por não estar atento a mente. Por achar que é você que pensa, que aquele pensamento é seu, que você está tendo o pensamento, que você está tendo a conclusão, que você está tendo... Então você não vê a mente separada de você. Na conversa que nós temos sobre o conhece a ti mesmo, no primeiro dia, na primeira parte, eu disse, só há um caminho para a libertação. É você formar a dupla personalidade. Você e você mesmo. Você, algo que você não faz a mínima ideia que seja. E você mesmo. A mente que lhe dá os pensamentos. Então sim, vocês fazem porque não atrapalham a ideia de que a mente existe separada de você. Por que vocês trabalham? Porque a mente faz você acreditar que você é um eu. Exatamente o que nós acabamos de falar. Ou seja, eu disse, o vício maior é a existência de um eu.
Cadu Campos. Sobre o saber, da primeira palestra desse estudo, qual a função do órgão cérebro? Por que cada parte dele tem uma função intelectual, mas no fundo nem a mente nem a consciência fazem parte dele?
Só moço me responda, quem lhe disse que o cérebro tem partes isoladas com funções intelectuais diferenciadas? Por favor, me diga. Se você não está conseguindo ouvir como a filha está me dizendo, eu vou responder, aí você ouve amanhã. Quem lhe diz o seu saber científico? Quem disse que existe o cérebro? Quem disse que no cérebro existem partes que funcionam desse jeito ou daquele? Achuamento, o seu saber científico. Como é que você quer desconstruir um eu se você nem ainda acha que você sabe alguma coisa? A partir dessa conclusão, não dá nem mais para responder você.
Bimenezes, mas combater a mente usando a mente?
É, esse é uma das coisas interessantes da vida. Sim, você tem que combater a mente usando a mente. Como? Com lógicas diferentes. A mente diz que existe um eu, você diz não existe um eu. Só isso, não tem como se aprofundar nisso. Por enquanto não tem.
My brother, mas eu, ser humano, só sou o instrumento da prova do meu espírito? Essa é a minha função?
O ser humano, que não é você, é a mente, é o instrumento da prova do espírito. Você é outra coisa. Não parte deste eu, ser humano, porque você não vai sair do lugar. Ainda vai continuar vivendo a partir de um eu.
Joe Figg, os pensamentos que a mente dá a alguém estão de acordo com o egoísmo a ser vencido por este alguém?
Estão de acordo com o gênero de pova pedido pelo espírito. E a povação só é vencida quando em cada gênero se chupela o egoísmo que está presente. A filha disse que não tem outra pergunta. Então vamos continuar com as armas. Outra arma muito interessante que a mente usa, e ela é usada em conjunto com a necessidade: intencionalidade. A mente diz que você tem que fazer determinada coisa para obter determinado resultado e com isso supir uma necessidade. A mente diz que você precisa fazer aquilo para chegar a um acontecimento para que o que é justo para você ocorra. Quantas vezes vocês já não ouviram esse pensamento? Eu preciso varrer a casa para a casa ficar limpa. Ixi, ou seja, ela traça uma trajetória com um objetivo. Isso é intencionalidade. É viver o presente, construir um caminho para o presente, com a esperança de atingir determinada coisa. Me respondam, filhos, quantas vezes vocês já caíram nessa? Fizeram tudo certinho que a mente disse que ia levar vocês a um lugar e não chegaram ao lugar. Quantas vezes vocês de vaelam casa para casa ficar limpa e na hora que chegou as visitas a casa estava suja? Quantas vezes vocês viraram noites estudando para poder tirar uma nota boa na prova e no outro dia tirou uma nota má? É toda uma vida ilusória, é toda uma ilusão de vida. É toda uma ilusão de vida que a mente zela. Gente, vocês estão me ouvindo? Por favor, escrevam aí. Isso, vão escrevendo. Isso, isso, tá bom. Que agora eu já posso tirar o auto-screw. Tá, ok. É, tinha dado um problema aqui, já estamos de volta. Joaquim já volta. Estou só acabando de falar da intencionalidade. Essa é uma arma que a mente se utiliza para liquidar uma realidade falsa, uma realidade ilusória. E você precisa estar atento com isso. Porque quem faz alguma coisa esperando outra atingir determinada coisa, está fora da realidade, porque nenhuma ação é universal, ou seja, vai zelar somente um final. Podem ficar certos disso. Perfeito? Se tiverem alguma pergunta que vocês tenham colocado, por favor, repita, porque se fechou tudo, perdeu, viu? Vocês estão ouvindo eu?
Quando caiu, o senhor ia iniciar intencionalidade.
Ah, é? Então, Gi, eu vou falar rapidinho de novo sobre intencionalidade. Intencionalidade é quando a mente diz para você fazer agir de determinada forma para obter determinado resultado. Por exemplo, quando a mente diz: se você varrer a casa fica lá limpa. Então, o seu ato de varrer passa a ser movido pela intenção de que ela fique limpa. Como não, um ato não zela necessariamente sempre o mesmo resultado, pode ser que você consiga, pode ser que não consiga. Se você se deixa levar pela ideia de que vai alcançar o resultado, você está fora da realidade, por isso está morto. Então, essa é a intencionalidade que o saber cala, o saber, porque você sabe que a vassoura tira pó, você sabe que se deslizar com cuidado, vai chegar lá sem problema, você sabe, e aí você quer controlar poste, ou seja, eu sei que se deslizar com cuidado eu vou chegar bem. Eu vou deslizar com cuidado para chegar bem. São os dois assassinos usando a arma da intencionalidade. E, não sei se vocês já repararam, já falamos do vício, já falamos da necessidade, já falamos da intencionalidade. E todos os três, nós dissemos que os dois assassinos utilizam a mesma arma. Não existe uma arma específica do saber. não existe uma arma específica da posse. Os dois utilizam a mesma coisa. E é necessário que os dois andem juntos. O saber e a posse, aliás, eu disse que todo saber leva a posse, usando a mesma arma. E às vezes, na mesma fase, utiliza de duas armas. Como eu disse na semana que passou, os assassinos não são sozinhos, só em bando.
Roberta, e o espírito, após fazer este trabalho, em que etapa se encontrará depois do desencarne?
O espírito é algo que você não sabe. Matéria do mundo espiritual é algo que você não conhece. Como é que eu vou falar então alguma coisa de espírito para você? Isso aí é sua mente querendo transformar uma informação em saber para depois de usar o seu egoísmo para liquidar de uma necessidade de saber uma resposta e uma intencionalidade para lhe matar. Então eu não vou municiar achuamento, tá certo?
Janaína, e quando uso essas armas para me trazer calma? Como, por exemplo, dirigir com cautela? É auto me enganar?
Comece a pergunta.
E quando uso essas armas...
Fala. Em que pessoa está este verbo?
Eu.
O que é o eu? O seu egoísmo. O seu egoísmo. Veja, quando você diz, quando eu ujo, você acabou de ficar presa à existência de um eu que faz. Este eu que faz vai ter necessidades, a necessidade de ficar calmo. Este eu vai ter intencionalidade, a intencionalidade de estar calma. Este eu é que zera todo o problema. Então, ouça a sua mente dizendo isso e diga, olha, mento, na verdade quem vai dirigir não sou eu. Porque eu, não você, não hesito para aqui. Tudo que vai ser criado é um pensamento formador de imagens que vai fazer, e não eu. Eu não dirijo. A mente cria a ideia da existência de um eu dirigindo. E se você não dirige, como é que você vai andar numa ou noutra velocidade? Como é que você vai ficar calmo ou nervoso? Tem que chegar lá na raiz, tem que chegar no eu. Todo verbo utilizado na primeira, segunda, terceira pessoa do plural ou do singular ainda conecta a ideia da existência de um eu. É por isso que eu disse que não existe no universo amo, eu amo, tu amas, ele ama. No universo existe amor. Todo verbo ou toda ação no universo, ela não tem receptor nem emitente.
Henrique, como calar a mente ou ignorá-la?
Você não pode fazer isso. A única coisa que você pode fazer é se libertar dela. Ou seja, dizer que não acredita naquilo que ela está criando. Só isso. Calá-la, silenciá-la, deixar de ter pensamento? Impossível. Se não tem a pergunta, vamos a outra arma que a mente usa. O vício. O pensamento coloca, de culpamento, coloca no pensamento dependências. Vício, estar viciado, é estar dependendo de alguma coisa. E Amento coloca no pensamento essa questão da necessidade daquilo que você é dependente para sentir-se em paz, para estar harmonizado com o mundo. Eu não sei se você lembra da história antiga da Gama, do meu Sodó, que disse para eu: como alguém pode viver com aquela Gama daquela altura, com a Gama sem cortar? Eu disse: você. Porque você vive lá, a Gama está alta e acho que você não está morta. Veja, calamente, Amento criando uma dependência. É necessário que se corte a Gama. Não pode se viver sem cortar Gama. Não pode se viver sem tomar banho. Não pode se viver sem escovar o dente. Uma das conversas que eu já tive mais forte sobre o não existência de nada foi no Belo Horizonte, quando nós fomos na casa do meu pai, do Olofino. E depois, quando acabei a primeira parte antes do mocho, eu perguntei para o Olofino: entendeu tudo? Entendi, Joaquim, eu já sabia que não existia nada. Aí que começou a segunda parte, ele não estava lá. Demorou uns 15 minutos, ele apareceu. Eu disse: você me deixou esperando aqui, meu filho? Ele disse: ah, Joaquim, eu almocei, eu tinha que escovar o dente. Porque depois do almoço, é pichinho de escovar o dente. Eu disse: você não acabou de dizer para eu que entendeu que não existe nada? Então que dente você foi escovar? Veja a falta de lógica da mente. Ela sabe que o mundo é uma ilusão, mas ela cria a necessidade de escovar um dente, de usar uma roupa, de colocar determinado sapato. Isso é vício. Isso é dependência. Você se torna um dependente de alguma coisa. E quando se torna dependente, vocês fogem da realidade. A realidade era que o meu soldado estava vivo com a Gama, na altura que estava. E ela dizendo para eu: como pode se viver assim? Como pode alguém viver assim? Disse: você está vivendo. Não morreu. É isso que nós precisamos entender. Se deixar levar por este bicho, se deixar levar por esta questão da dependência, da necessidade, da pestijão, só leva à morte. A única coisa que vocês deveriam assar neste chalho, a única coisa que vocês deveriam tornar-se dependente, era de Deus. Mas pela pejunção de saber que existe um eu, que age e faz livremente, é a última coisa que vocês dependem neste mundo. Só recorre a eles quando acha, com a ele, quando acha que não pode resolver por si só.
João Fig, eu vou pular a sua pergunta para ler do Galego e em seguida eu leio a sua, ok? Galego, poderia repetir novamente esse não receptor e emissor?
No universo ninguém faz e ninguém recebe ação. É isso. Não há ações no universo que sejam protagonizadas por alguém. Todos se sabem, estão cientes de que são apenas fantoches na mão de Deus.
Agora, João Fig, o eu é um fantasma?
Fantasma ainda contém chabeles. A palavra fantasma ainda contém alguma, como se fala, filha? Disquição, algum valor que para você é uma verdade. Então não aceite nem isso. É algo que você não sabe o que é.
Will Crowe, criar uma dependência não é utilizar o livre-arbítrio que nós não temos?
Não. Quem cria a dependência é a mente. Você é que vive a dependência como real, como necessária, como certa. Quem cria é a mente. Ou seja, quem cria é Deus. E cria como prova para você. Para ver se você vai se aprisionar naquela dependência ou se você vai viver liberto para Deus. Aliás, Paulo nos diz uma coisa muito interessante: Cristo veio trazer a verdadeira liberdade. Porque só existe uma forma de ser livre: é a você ser livre da mente. Porque se você é escravo da mente, você jamais será livre, porque você só vai viver o que ela disser para você viver. Você é livre do quê, então?
Marcela, Joaquim, é possível vivermos instantes como espíritos?
Esqueça o espírito. Primeiro, moça, salve, né? Tudo em paz? Você está onde? Onde você está passeando? De... Espero você na festa da Nossa Senhora, Carlos, né? Então, Gi, agora lhe respondendo. Esqueça o espírito. Dá para você viver livre do ego? Dá. Se isso é vida de espírito ou não, esqueça. Apenas consciente-se se libertar do ego. Agora, se isso é vida de espírito, se isso é vida de mentor, se isso é vida de capeta, você não sabe.
Gabriel, já que o senhor tratou do tema liberdade, se for conveniente, poderia aprofundar a ideia de ponto de convergência ou não, que o senhor tratou de passagem no primeiro encontro desse estudo?
Este ponto de convergência é de... como é que eu posso dizer? É um ensinamento muito antigo, quando nós falamos da árvore da vida. De... No livro dos Espíritos, quando se pergunta de fatalidade, o Espírito da Verdade diz assim: a fatalidade existe porque o Espírito, ao escolher suas provas, zela para si uma espécie de destino. O que é espécie de destino? Veja, ele não usa só a palavra destino, ou seja, algo fixo e intocável, mas que é uma espécie de destino. O que é isso? É a lei da ação e da reação previamente ponta por Deus. Então vamos dizer que você está me ouvindo. Isso é uma ação, um acontecimento, é uma passagem da sua vida. A partir de agora, você, não achou a mente, você tem duas opções. Se você se você achar que é importante para você estar atento à mente e se libertar dela, você vai trilhar um caminho, uma espécie de destino. Não é um caminho novo, um caminho que SUSA, é um caminho previamente previsto. Se você optar por outro, por desligar o www e de esquecer, for se preocupar com o jantar, for se preocupar com o trabalho de amanhã, for de viver todas as suas dependências, todas as suas necessidades, você vai passar por outro caminho, que também não é novo, mas de que é previamente preparado. Só que digamos que amanhã você tem que pegar determinado ônibus. você precisa fazer determinada coisa. Não importa se você hoje escolheu vencer, se você escolheu lutar ou se você não escolheu lutar. O que você tem que fazer amanhã vai chegar. Então não importa que caminho você ande, você vai chegar no mesmo ponto, ou seja, no mesmo acontecimento já previamente marcado. Este eu chamo de ponto convergente, porque não importa que caminho você tomou para chegar lá, os dois caminhos, ou os três, ou os dez, ou os cem, convergilam para aquele ponto. Foi isso que eu expliquei. É que essa é uma conversa muito velha que nós teve na casa da Pena Banca. Está com o nome de Livro da Vida.
Rian 8. Pai Joaquim, já vi referências a duas frases da Bíblia que me chamaram bastante atenção. Fiquei imóvel e saiba que eu sou Deus. Essa é uma frase. E a outra: eu sou o que sou. Você poderia esclarecer o significado delas? Obrigado.
Eu sou quem sou. Essa é a frase que de Deus fala para... Como é o nome? Aquele que atravessou o mar vermelho, filha? Moisés. Quando Moisés chega perto de um arbusto em fogo, diz: quem é você? Ele diz: eu sou quem sou. Isso está de acordo com o Livro dos Espíritos, quando se fala que o ser humano não tem capacidade de compreender a Deus. Deus é quem é, e você nunca vai conhecê-lo. Você é humano, segundo o Livro dos Espíritos também. Quanto a outra, fique parado. É claro que Deus não quer que você vire estátua. Quando você movimenta o baixo sem intenção, você está parado e o baixo está se movimentando. É a este parado que se refere essa passagem. Fique estático, fique firme em Deus, fique firme e desse momento que há toda a sua vida. É isso que quer dizer essa passagem. A Bíblia é totalmente interpretativa.
Zum, zum. Joaquim, quando eu fico, como você diz, voltado para Deus e não para a minha mente, meus amigos ficam preocupados comigo. Dane-se para eles?
Dane-se para eles. Mas você me levou a uma outra necessidade, a uma outra arma. Fia, tem pergunta? Você me levou a uma outra arma que a mente se utiliza. E que acho que nós nunca falou dela aqui, acho que vocês nunca ouviram falar dela. Vontade de vencer, medo de perder. Vontade de ter prazer, medo de tê-lo desprazer. Vontade de ter a fama, medo da infama, vontade de ser elogiado e o medo de ser elogiado. Estes são argumentos que a mente usa. E como você acredita na existência do eu, você passa a achar que você tem vontade de ganhar, que você tem vontade de ter o prazer, que você quer o reconhecimento, que você quer o elogio, mas você não quer. Você só passa a querer porque você acha que é você que pensa, porque você acredita que os pensamentos são seus. Porque é eles que colocam a ideia de querer. Quem vive a necessidade de ganhar e o medo de perder, está morto. Está morto porque ninguém ganha sempre. porque para ganhar este telar, sabeles. Porque para ganhar, ele vai tentar exercer a sua posse, o seu comando sobre os outros. A mente vai guiar e vai lhe dizer, olha, você quer ganhar, então é necessário que você transforme o outro na cópia do que você quer, para que aí você ganha. Aí você é reconhecida como a pessoa que sabe orientar os outros. Aí você tem o prazer, você é elogiado, olha como ela fez isso, fez aquilo outro. Essa é outra arma que tanto saber, porque você só ganha quando o seu saber é atendido. É outra arma que o saber e a posse se utilizam para zelar uma realidade. Você sabe por que alguém faz alguma coisa errada? Sabe por que a sua mente cria a ideia de que alguém faz alguma coisa errada? Para que você, que aceitou que é um eu, que aceitou que esse eu quer ganhar, lute contra ele para ganhar. Não há vitória se você concordar com o outro. Ela precisa trabalhar a outra arma que nós já vai falar daqui a pouco. Desculpa, não é arma, é o ferimento que nós vai falar da próxima vez. Ela precisa que você viva contrariedades. É um ferimento, nós vamos conversar semana que vem. E aí, por isso, ela lhe dá o anseio de ganhar. Diz que o outro é que não está lhe deixando ganhar. E lhe zelou a contrariedade. E tudo isso lhe faz ter o ferimento contrariedade que faz alguma coisa com vocês, que nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco da próxima vez. Então eis aí mais uma arma, as quatro âncoras. São armas. Se tem pergunta, filho. Então, daqui a pouco eu falo de mais uma arma.
Roberta, a mudança de sentimento do mal ou do bom para um sentimento equânime muda a sua realidade seguinte? Caso você escolhesse se sentir mal diante de um acontecimento da vida, sua realidade seguinte seria outra, pois o livre-arbítrio é sentimental.
Se a realidade fosse outra, nós não teríamos uma vida pré-programada. Se nós não tivéssemos uma vida pré-programada, Deus não seria onisciente, porque ele dependeria do seu agora para viver um futuro. Então não. Vai levar por caminhos diferentes, mas todos esses caminhos não já foram pré-programados. Então eles já existem, não é algo novo. Com isso, Deus continua onisciente. Toda a sua encarnação continua sendo pré-programada. E você vai andando por estes caminhos que já existem. Tá tão simples assim, é? E agora vamos dizer assim. Nós vai fechar todo e vocês vão reconhecer todas as armas estão presentes em todos os pensamentos. Sabe qual é a outra arma que a mente usa? Os códigos normativos. O chamado sistema humano de vida. É, aquilo que determina o que é certo e errado. aquilo que determina o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Aquilo que determina o que é justo e o que é injusto. Aquilo que determina o que é necessário e o que não é necessário. Aquilo que determina o que você deve ganhar se fizer desse jeito. As regras da sociedade, as regras jurídicas, as regras científicas, as regras de religiosa, a presunção do saber. Todos aqueles, aquelas normas formatadas de certo e errado, de bom ou mal, como a moça acabou de falar. Todo aquilo que zela a dualidade, a existência, a não existência, todo este código de normas são trabalhados pelo saber. São eles que fundamentam as quatro âncoras. São eles que fundamentam a sua intencionalidade. É por isso que você quer ser rico. Porque no código de norma diz que ser rico é bom. Leva uma boa vida, que tem muita paz, que tem muito calma. Pergunta quem tem dinheiro se vive em paz. Aí você cai nessa, você começa a ter a intenção de ficar rico. O moço me perguntou agora há pouco que quando ele fala, os amigos ficam preocupados com ele. Nós já teve uma pessoa aqui no WWW que disse para eu: Joaquim, quando eu coloco em prática o que você fala, os meus amigos riem de mim. Por quê? Porque ele está infringindo os códigos de normas humanos. Porque ele não se deixava levar pelos prazeres que os amigos dele buscavam. Este é um trabalho que vocês precisam fazer. Eu não estou dizendo que vocês têm que sair por aí quebrando todos os códigos, tirando meleca do nariz e colocando na boca, de andando pelado no meio da rua. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que vocês não devem aceitar quando a mente diz: isso é o certo a ser feito, esse é o errado a ser feito. Fazer daquele jeito é errado. Porque na hora que vocês aceitam, primeiro, vocês estão partindo de um eu, porque você é o conjunto de valores que você acredita. Vocês estão trabalhando com justiça, com necessidade, estão tendo intencionalidade, estão buscando a vitória, o ganhar, o prazer, o reconhecimento, o elogio, tudo isso. E veja se no pensamento seu não está sempre presente isso. É o que eu costumo dizer. Alguém falou aí, a moça falou, o moço falou de dar solidariedade, prestar auxílio, solidariedade com os outros. De fazer isso de uma maneira como é que falou, filho? Despretensiosa. Quem dá alguma coisa para o outro, espera pelo menos um muito obrigado. Olha aí, olha o código de norma. Se eu fiz, ele tem que me dizer obrigado. Olha aí a intencionalidade, você faz para ganhar o obrigado, porque isso para você é um elogio, um reconhecimento, você teve uma vitória, tem um prazer. E se não fizer, você diz: é necessário, eu dependo do seu obrigado para estar em paz com você. Então, em tudo que você vive, em tudo que a sua mente guia, existe a presença de todas essas armas, sendo usada pelos dois assassinos ao mesmo tempo, o Chaber e a Posse. Eles, de uma forma conjunta, utilizam todas as armas de uma vez. E você precisa estar atento a isso. E precisa partir do não eu, ou da existência, da não existência de um eu que pense, que se guia pelo pensamento. Porque se você não fizer isso, a morte é inevitável. Você vai sair da realidade, vai viver um mundo pejunchoso, ou seja, um mundo onde você presume que sabe o que está acontecendo, e isso é morte, porque isso leva ou ao prazer ou à dor, jamais à felicidade. Ficou claro? Se você tiver lhe pergunta. Que já vai melhorar. Da outra vez eu também disse que ia melhorar e melhorou. Ela começou o barulho depois.
Henrique, mas isso não é servir ao Criador?
O que seria servir ao Criador? Fazer caridade para os outros? Eu costumo dizer o seguinte: se dar comida para os outros fosse a missão na terra, que isto não sairia pelo deserto pegando. Ele montaria um restaurante e daria comida de graça. Faria toda a multiplicação dos pães e dos peixes a vida inteira. E ele só fez isso uma vez em 3 anos. No resto, ele acampava e dizia: se virem para comer. É, então não é isso.
Gabriel, só um momento.
Só mais uma coisa: amar o outro não é dar nada ao outro, hein? Amar o outro é bem diferente do que dar.
Gabriel, entre aspas, riqueza material pode propor uma experiência diferente para o ser e assim a possibilidade de uma expansão de consciência?
Se a riqueza material pode proporcionar uma expansão de consciência? Não. A riqueza material, normalmente, ela é acompanhada de uma esteteza. Fala.
Uma o quê?
De diminuição, esteteza. Uma diminuição de consciência.
Estreiteza.
Isso, uma estreiteza de consciência. Por quê? Porque você, quem tem, sempre quer ter mais. Então está sempre pensando em como ganhar mais. Deixa eu só completar antes da filha fazer outra pergunta. Porque são tantos assuntos dentro dessa questão agora das leis, que nós precisamos repensar bem alto. Você seria capaz de viver fora da moda? De não usar uma roupa aceita pelos outros? Você seria capaz de pegar o seu telefoninho agora e jogar fora? Não, você depende dele. Veja, é nas mínimas coisas que nós precisamos se apegar. Por quê? Porque tem outra coisa que é muito usada pela mente. É uma arma muito utilizada pela mente. Normalidade. É normal se agir assim. É normal fazer isso. Todos fazem isso. Eu lembro que na festa da Nossa Senhora, uma moça, defendendo os argumentos dela, me disse: mas a maioria. E eu disse para ela: não me fale maioria, porque a maioria sempre vai ser o que você quer. Você vai sempre dizer que a maioria está com você, mesmo que seja só mais uma pessoa. Não existe normalidade, não existe o que a maioria faz. Xê certo. Nada é normal. Porque tudo que a mente guia é anormal. Porque ela se fundamenta em argumentos que não existem no universo. Então não entre nessa história de que, olha, todo ser humano faz isso. É uma frase que eu ouvi muitas vezes. Ah, Joaquim, eu estou humano, então eu preciso disso. Eu preciso fazer lixo. É normal o ser humano agir assim. Não existe isso. Isso é a sua mente lhe iludindo, lhe mantendo peixe ao saber e com isso fazendo você ter possessões.
Tibilena, então, estancar o saber, dizendo, não sei, pode ser ou pode não ser, não dá chance para usar as armas?
Não. Porque as armas precisam da munição, e a munição é o que você sabe. E a munição é o desejo oriundo da paixão. O que municia toda a arma é o que você sabe, suas verdades, e que nós já falou das verdades científicas, das verdades religiosas, das verdades societárias, e o seu desejo de que as suas verdades sejam as verdades dos outros. Então, Tachê, filho, só para nós terminar o dia de hoje, que já está na hora, deixa eu falar uma coisa. Acho que ficou muito claro hoje a questão do mundo de Maia, do mundo ilusório e a vida, a realidade. Acho que ficou muito claro os elementos que zelam toda a ilusão que vocês vivem. E como eu disse agora, rapidinho, no último comentário, são tantos detalhes, são tantos detalhinhos nessa ilusão. Aliás, uma vez a minha filha disse assim, a vida humana é tão complexa, tão cheia de detalhes, que Deus foi arrumar para nossas povas, e é. São tantos detalhes na vida, que muitas vezes a mente consegue pegar elementos, como eu posso dizer, que não fazem você acordar para a ilusão que você vive. A partir dessa consciência, desses milhares de detalhes, porque nós chegamos até a ideia de onde eu vou de colocar minha bunda se a cadeira é ilusória. Isso tá, tem todas as armas aí. A partir deste detalhe, nós precisamos rever a vida, rever todos estes laços que nós foi criando, que nós foi vendo, foi vivendo ao longo de todos os anos que todos têm. Não importa quantos chegam. Como eu conversei no início, este trabalho é preparatório para a nossa reunião de dezembro. Nesta reunião, na festa da Nossa Senhora, nós vamos começar um trabalho que vai marcar nós daqui para frente, que nós vamos chamar de aprender a viver. Já na festa da Nossa Senhora, que como eu também já tinha dito, vai ser marcante, nós vamos conversar sobre detalhes da vida. Nós vamos conversar sobre, por exemplo, a pessoa está com essa ou com aquela roupa. Por que escolheu aquela roupa? Como ela interagiu com a escolha da roupa? Ou seja, vai conversar sobre o que acontece no mundo zelado pela imagem e no mundo zelado pelo pensamento descritivo. Este vai ser o trabalho que nós vamos fazer lá. E calo, nós precisa da ajuda de vocês. É preciso que quem vá, quem se predisponha a ir, ou mesmo que não vá, se quiser, se manda pergunta ou manda tema, levante temas da vida do dia a dia, do seu dia a dia, para nós conversar, para nós analisar à luz da presença de um assassino armado na sua frente. Então, se quem vai, se quiser começar a escrever, começar a anotar, ou quem não vai, se quiser começar a enviar para nós aqui de temas sobre vida diária, sobre momentos, vivência, nós vai gadando e na festa da Nossa Senhora nós vai, desde o início, conversar sobre isso. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, como eu disse, não, e talvez não deixe para acabar, não deu para acabar, tem algumas coisas, algumas armas ainda que são poderosas e que são difíceis de ser vencidas por questão da normalidade, por questão da necessidade, por diversos outros motivos. Nós vamos conversar sobre ela semana que vem. E já começa a falar então dos ferimentos que essas armas provocam em você. Tá certo? Se tiverem perguntas aí para acabar, nós respondemos.
Henrique, Joaquim, ainda não ficou claro o serviço ao Criador. Espero ter oportunidade futuramente.
Tá certo, eu falo na próxima semana, filha, você anota para nós falar com calma sobre o serviço ao Criador. Nós vamos falar disso.
João Figue, como se faz para se argumentar contra pensamentos recorrentes, como música, por exemplo?
É por isso que eu falei que nós precisamos entrar em detalhes, e esses detalhes nós vamos estar entrando diversas vezes. Música, gosto musical, de necessidade de tocar um instrumento, o achar que quem tem música na vida é mais feliz, tudo isso nós vamos conversar. Mas a base da ação é sempre a mesma: libertar da realidade ou verdade que a mente quia.
Lá no Vimeo, lá. Isso. Não.
Zum, zum. Joaquim. Eu quero sair desta ilusão. Eu quero o caminho, a verdade e a vida. O que eu tenho que fazer?
Pensar como Cristo. Ver o mundo como Cristo via. É isso. E acho que ele via desse jeito. Nós vamos chegar nessa parte também. Na hora que você tirar a ideia da existência de um quisto humano, de uma pessoa que viveu, e entender que existe, que o quisto é apenas um conjunto de ensinamentos a serem seguidos, você vai entender o que é eu sou o caminho. O caminho não é aquela figura humana. O caminho é o que ele deixou escrito para chegar lá. Então que vocês fiquem com a paz do Deus e nós de volta então a conversar na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tá certo? Estejam em paz.
Boa noite para todos. Ricardo Cavalcante, o seu blusão que tinha ficado em São Carlos está aqui conosco. Vamos ver se antes ainda da festa de Nossa Senhora, talvez o Bruno venha aqui para Rio das Pedras e ele leve para você. Um grande abraço a todos. Obrigado por estarem aqui conosco. Até a próxima terça.